Eclesiastes, capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. Diz assim: quando todo mundo abriu aí, quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois homens há que nem de dia nem de noite conseguem dar sono aos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que o homem trabalhe para a descobrir, não a achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Sério isso aqui, né? Ou não? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois homens há que nem de dia nem de noite consegue dar sono aos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que o homem trabalhe para a descobrir, não a achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Amém, Darel? E aí, Darel? E aí, Débora? E agora? Né? E agora, Virgínia? O que é que está dizendo aí? Que por mais que a gente queira, por mais que nós trabalhemos, esforcemos, nós não vamos compreender, não vamos entender a obra que se realiza debaixo do sol, ou seja, a obra que se realiza sobre a terra. Mas aí você poderia perguntar, então como é que fica? Então a gente não faz nada? Então a gente não esforça? Então nós paramos, já que não vamos entender mesmo? Nós paramos por aqui? Deixamos de buscar, deixamos de entender? Porque aqui diz assim, né? Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria. Porque normalmente, todo mundo quer saber. O normal da gente é querer saber, querer entender. E a maior parte dos momentos em que você fica oprimido, sabe por quê? Porque você quer entender uma coisa e não consegue. Não é assim? A maior parte das vezes que você fica oprimido é porque você quer resposta para certas coisas e não obtém, não consegue resposta para aquilo. Então, ele viu aqui que o homem, por mais que o homem tentasse, por mais que o homem insistisse, ele nunca iria compreender. No capítulo 9, ele ainda fala uma coisa interessante aqui. No versículo 3, ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos susurrante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Né? Então a gente fica... Aí ele ainda fala aí depois o seguinte, que vamos viver a vida. Procura viver a vida. Procura fazer, né, gozar a sua vida, etc. Porque você vai morrer. Não tem outro caminho para a gente do que a gente morrer. Mas interessante é o seguinte, que a gente observa aqui, que ele está falando sobre... Ele está falando sobre o homem natural. Ele está falando sobre o homem que tem aqui. Sobre o homem que habita em cima da terra. Amém? Ele não está falando... Olha, interessante esse detalhe. Ele fala que, olha, você aproveita mesmo, desde o cabelo. Você vai morrer, meu irmão. Aí fala aqui, né? Tem um lugar aqui que... No versículo 11, observei ainda e vi debaixo do sol, não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Então depende que da ocasião e da sorte. Essa é a vida. É a vida. Ele está referindo a vida daqueles que habitam. Ele diz assim, olha, eu fiquei observando, quando eu apliquei o meu coração a conhecer os mistérios de Deus, quando eu comecei a observar, e eu vi o homem subindo e descendo, e eu fui vendo, e comecei então a observar. Ele está referindo ao homem natural. Amém? Ele está referindo ao homem natural. Ele falou, eu olhei e vi aquele justo, mas eu pensava que aquele justo, por estar fazendo as coisas tudo direitinho, as coisas iriam bem para ele, não vão. Eu observei que aquele justo, aquela pessoa fazia tudo direitinho, e eu pensei que ele tivesse que ter sorte. Mas não, interessante. Aí vem um que não tem nada a ver, um que não esforçou, que não fez nada, e tem sorte. Amém. E aí, é por isso que a gente fica oprimido. Normalmente é por isso que a gente fica amolado. Por quê? A gente começa a ver a vida que leva na terra, a vida que é levada na terra, e nós então começamos a encontrar dificuldade para entender o que está acontecendo. Amém? Essa vida que está aí depende do quê? Depende do quê? Da sorte? Hã? E da ocasião. Depende da sorte e da ocasião. Amém? Se você perceber que você não tem sorte, não se mete a nada. Amém? Se você perceber que as coisas normalmente são mais difíceis para você, tenha mais prudência. Porque tudo que acontece aqui é dessa forma. Amém? A gente vê coisas absurdas, interessantes. Nós vemos coisas absurdas e coisas interessantes acontecerem. Amém? A gente vê, às vezes, uma pessoa, por uma coisinha à toa, ser condenada à morte. E às vezes você vê uma pessoa que fez coisas absurdas, terríveis, terríveis. Não acontece nada, não tem nada. Amém? Aí você vai querer fazer também? E entra pelo cano? Não? Amém? Não é assim? Você vai querer fazer também? E se dá mal? Mas tudo isso, o pregador está dizendo ali o seguinte, que tudo isso é com o homem natural. É o que acontece em cima da terra. É o que acontece com os homens. Não é o que acontece com você. Amém? E o Filho de Deus, o cristão, nós, precisamos nos colocar no nosso lugar. Porque nós não podemos ser cristão e querer levar a vida que leva em cima da terra. Aí é que faz a diferença. A gente não pode ser cristão e querer levar a vida que se leva em cima da terra. Amém? Vocês estão entendendo? A vida nossa é diferente. É completamente diferente. Por que que a vida nossa é diferente? Não é como a vida que se leva em cima da terra. A vida que se leva em cima da terra é uma vida de vaidade. É uma vida que depende da sorte, é uma vida que depende da ocasião, é uma vida assim. A nossa, não, a nossa não. A nossa não é sorte. A nossa não é ocasião. Amém? A nossa é diferente. Agora, por que que é diferente?
É o que o senhor falou, aqui foi mostrado, é o homem natural. Nós estamos tentando levar a vida do homem espiritual.
Tentando levar, não. Nós estamos levando. É. É interessante. De vez em quando o pessoal chega e diz para mim assim: eu estou tentando ser cristão. Não, você não está tentando ser cristão, não. Você é um cristão. Amém? Você é um cristão. Se você falar que você está, não, eu estou tentando ser um cristão, você vai ficar a vida inteira tentando ser. Você vai ficar a vida inteira tentando, você vai morrer tentando ser um cristão. E lá no inferno, não, não, no inferno não, lá. Lá no Seol, né, onde estão os mortos, lá você não tem jeito de você tentar ser cristão. Você vai ter que ser cristão aqui. Amém? Você pode ser um cristão maca-trapo, pode ser um cristão 10, um cristão 8, 9, 6, 5, pode ser um cristão. Está começando a vida, a carreira cristã. Amém? Agora, você não pode dizer, eu estou tentando ser um cristão. Não é bom. Eu sou um cristão. Eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus Cristo é cristão. A qualidade de vida que você leva, o nível que você alcançou, isso aí é outra coisa. Bem, agora você tem que admitir o seguinte: não, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. Amém? Agora a pergunta foi: por que, Júnior? Por que então? Por que é diferente a vida que nós levamos?
Como o senhor falou, a vida do cristão, ela tem que ser diferente. Ela não tem que envolver com que o mundo é, porque por exemplo, é igual Cristo, ele não vivia de acordo com a sorte, ele é dirigido pelo Pai, por Deus. Eu creio assim, que o cristão ele também é dirigido por Deus.
Amém? É assim que você pensa também, Suzy? É assim que você pensa? É assim que você pensa, Fernanda? Por que que nós cristãos somos diferentes, ou então tem que ser diferente?
Porque o senhor falou assim que o pregador aqui estava falando do homem natural, que vive pela sorte, né, pela coincidência, pelo momento. E nós não, nós temos uma esperança em Jesus. Então o que nós estamos tentando fazer? É humilhar, é calar, é não ficar apegado com as coisas que nós estamos fazendo. É calando, humilhando, não nos apegando às coisas deste mundo. Então nós estamos vivendo como ele viveu.
Olha, aqui, o primeiro filho de Deus foi Jesus. O primeiro filho de Deus foi Jesus. Não é assim? o primogênito. E nós estamos sendo chamados também para ser filhos de Deus. Aí nós nascemos de novo. Nós nascemos, nós morremos ali na hora do batismo, participamos da morte, aceitamos isso e nascemos de novo. Aí a hora que você nasce de novo, você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Então aquilo que acontece em cima da terra não é para você. Você é uma nova criatura. Entendeu? Então você não vai viver pela sorte. Você vai falar, não foi sorte. Não, não existe. Para nós não existe isso. Foi sorte, foi ocasião, foi coincidência. Para nós não existe. Você não tira isso da cabeça, que existe sorte e coincidência, não sei o que, para você. Não tem, não tem. Foi o quê? Nós somos novas criaturas. Novas criaturas. A regra do mundo é uma, a regra nossa é outra. Nós somos novas criaturas. Você é guiado por Deus. Você é dirigido por Deus. Amém? Ele... O guia do fulano lá é o Tiririca, o outro lá, o guia do outro é o isso, o guia do outro é isso. Eu estive buscando guias. Quem é o seu guia? Então, guia quer dizer aquela pessoa que dirige, orienta. Amém? O que nós precisamos é... Em vez de ficar contemplando e ficar com inveja dos outros, em vez de ficar olhando o que acontece com os homens, como o pregador estava dizendo ali, você sabe que tudo que acontece com os homens é vaidade, que todo mundo vai morrer mesmo, que está escrito ali. Que morre aquele que tem sorte, morre aquele que não tem sorte, que morre o grande, morre o pequeno, que todo mundo vai... Mas você não. Você não, você é o contrário. Você já nasceu de novo. Você já é uma nova criatura. Os seus pensamentos são diferentes. Você não raciocina mais com isso aqui. Amém? Você já sabe o que. Então você é guiado por Deus. Você é dirigido por Deus. Amém? Então, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece na sua vida, tudo que acontece na sua vida, é uma providência de Deus. Para aquele que é guiado por Deus, tudo que ocorre é uma providência de Deus. E aí muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente não entende que aquilo é o que Deus quer para você. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo acaba concorrendo para o bem dele. Às vezes hoje você está pensando que aquilo é uma desgraça na sua vida, que aquilo é um problema na sua vida. E você deveria, Senhor, né? Eu sei que isso ocorre com o mundo, ocorre com, mas comigo não. O Senhor é que me guia, o Senhor é que me dirige. Então, se eu estou aqui, alguma coisa o Senhor quer me ensinar, alguma coisa o Senhor quer me mostrar. Amém? E eu quero aprender. E eu quero aprender. Então, nisso você está sendo edificado, nisso você está crescendo. Por isso é que muitas vezes não cresce. Por quê? Porque resiste a Deus. Porque não entende isso, Paulinho. Aí resiste a Deus naquilo que ele tinha que aprender. Amém? Você foi lá, queimou a mão. Aí você vai ficar questionando, mas Deus não me viu, Deus não me ajudou. Deus... Não, Deus viu, Deus ajudou e Deus fez com que você queimasse a mão. Sabe para quê?
Para não acontecer coisa pior na frente.
É. Para você aprender, nunca mais queimar. E ensinar. Quantas pessoas você não pode ensinar que não deve?
Não deve pôr a mão no fogo.
Não deve pôr a mão no fogo. Amém? Então, deixar ser dirigido por Deus, não resistir a Deus, não resistir a Deus, deixar ser guiado por Deus, entender logo isso, que a vida sua não é a vida que leva normalmente o mundo, a sua vida. Amém? Então presta atenção para você ver o grande exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O grande exemplo que nós temos é o Senhor. Ele é o nosso guia, a gente vai atrás dele. Aonde ele põe o pé, aliás, onde ele tira o pé, eu ponho o meu. Amém? Agora, olha a vida dele. Não é? Olha a vida dele. Se era, vai para Herodes. Então ele ia para Herodes. Volta para Pilatos. Ele voltava para Pilatos. Ele sabia que tanto lá quanto cá, Deus era com ele. Amém? Deus era com ele. No Salmo, Salmo 128, se não me engano. Mas eu acho que não é. Vamos ver se é. Lá tem um versículo assim, interessante demais. É, hã? Quer ver? Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Quer ver? Peraí, em vez de olhar no Salmo 128, vê no Salmo 23. Como? Porque eu sei que tem também. Ó, o Senhor é meu pastor. O que é pastor? Aquele que conduz, que dirige. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Não vai me faltar nada aqui em Pilatos. Não vai me faltar nada em Herodes. Amém? Não vai me faltar nada em lugar nenhum. O Senhor é o meu pastor. Amém? O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu Deus. Eu não abro mão. Isso é que precisa existir. Amém? Não é de acordo com as circunstâncias. Não é de acordo com hoje, amanhã. Hoje você está lá embaixo. Hoje você está lá em cima. Ou o contrário. Hoje você está lá embaixo. Amanhã você está lá em cima. Hoje está lá embaixo. Deus não gosta de gente assim, não. Deus não gosta de gente assim, não. É como a onda do mar. De acordo com a onda, ele está em cima. Se vai fulano, está na baixa. Mexe com ele não, porque ele está lá embaixo. Não mexe com o ciclano não, porque, né? Deus não tem prazer em gente assim, não. Ou tem? Deus tem prazer naquele que confia no Senhor. Então, você vê, não é igual ao mundo. O mundo é assim. O mundo é assim. Ele só está feliz quando tudo está dando certo. Aí morreu alguém, já desmonta tudo, já desmancha tudo, já o trem já esculhamba. Se fez um mau negócio, está danado. Se tomou um prejuízo, está danado. Se as coisas não estão dando certo, está danado. E etc, etc. Tem que estar tudo dando certo. Não é verdade? E não é assim com você, não é assim com o Filho de Deus, não é assim com aquele que nasceu de novo. Ele tem certeza, ele tem plena confiança naquele que guia, que dirige. Amém? Então, por exemplo, nós temos exemplo dos irmãos que estavam lá presos e falou: vamos aproveitar para a gente cantar? Preso, vamos aproveitar e vamos cantar. E cantaram lá dentro da prisão, né? Vamos aproveitar que as coisas estão assim difíceis para nós. Vamos louvar a Deus. Assim é que somos nós, não como o mundo é, não como acontece debaixo do sol e em cima da terra, né? Que as pessoas são de acordo com a conveniência, de acordo com a conveniência da vida dela, aquilo que convém. Esse tipo de cristão Deus não gosta, Deus não agrada, Deus não tem prazer nesse tipo de gente. Ele, a pessoa, o justo, ele tem que ser justo. Qualquer hora, qualquer situação, ele tem que ser justo. Levando vantagem ou levando prejuízo, ele tem que ser justo. Sabe, está chovendo, está fazendo frio, está com fome, tem que ser justo. Amém? Comeu, não comeu. Amém? A gente só é bonzinho com a barriga cheia, só é justo quando as coisas estão tão boas pro lado da gente. Não é, não pode ser desse jeito. E que Deus realmente levante no nosso meio pessoas que entendam isso, que façam isso, que suporte, né, a edificação, porque Deus tem que formar o cristão. Se ninguém suportar isso, vai acabando. Valdete, concorda, Valdete? Se ninguém suportar isso, vai acabando. Não vai acabando? Vai acabando. Vai irradiar o Júnior, então um pouquinho não quer mais ser cristão. Nem tentar, né? Aí contraria a Roberta também não agrada. Assim é o mundo, assim é o que acontece debaixo da terra. Aliás, debaixo da terra não, debaixo do sol. As pessoas vivem de acordo com as suas conveniências. Amém? Mas aquele que diz: o Senhor é meu pastor, eu tenho certeza, ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus não tem prazer na pessoa que vive murmurando, reclamando. E ora tá boa, ora tá ruim, ora tá boa, ora tá ruim. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amém, Débora? Esses são os que Deus está atrás. Deus está atrás desses. Que andam pelo vale da sombra da morte. E como? Confiando em Deus. Amém? Feliz, satisfeitinho. Amém? Feliz, satisfeitinho. É claro, ninguém vai ficar batendo figurinha lá no vale da sombra da morte. Né, Rodar? Ninguém vai ficar lá fazendo festinha no vale da sombra da morte. Mas também não precisa ficar apelando, não precisa ficar entrando na carne, não precisa ficar murmurando, né? Bem, lá no vale, o Senhor está comigo. O Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me deixa. Deus prova os filhos. E a forma mais inteligente de Deus provar os filhos é assim: é saber se realmente você o ama, se você confia nele. Aqueles que confiam nele, esse Deus com certeza vai ter maior prazer. Amém? Vocês concordam assim? O Senhor é a minha força, o Senhor, ele é a minha fortaleza. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amém? De vez em quando, quem anda comigo, quem está mais perto de mim assim, vê que de vez em quando eu apelo. Vocês pensam que eu não apelo, né? Quem me vê assim, pensa que eu não apelo, né, Fernando? A Fernanda acha que não. O dia que você vê, você vai ter maior decepção, né? Mas eu apelo, não apelo, Elma? Tem momentos assim que eu... Mas eu procuro fazer com que ele dure o mínimo possível. O mínimo possível. Amém? Isso é importante. Porque nós sabemos que as coisas do inimigo, ele quer fazer tudo para que você deixe de proceder como um filho de Deus. Aquela hora, aquela, né? Isso não me tira da presença de Deus, não. Amém? O que me tira da presença de Deus é se eu permanecer. O que me tira da presença de Deus é se eu insistir e der lugar realmente ao diabo, aí sim. Mas é um direito que assista a nós também, o quê? A ter os momentos de mas não pode durar muito tempo. Cuidado para não deixar durar muito tempo. Amém? Na hora mesmo você percebe que aquilo é um mal. Então você usa a arma. A arma que você deve usar naquela hora. Naquele momento você já usa a arma. Você pensa, ah, diabo. Você está aí, né? Ah. Querendo, você está querendo, eu sei que você quer. Então, pois continua aí que eu não vou, amém? Não vou deixar, não vou dar lugar a você. E pronto, resiste. O diabo, o que acontece? O diabo foge, então um pouquinho, acabou o problema. Amém? Acaba o problema. Assim é que nós devemos agir. Vocês concordam com isso ou não? E vocês concordam que a maior parte da vida da vida do cristão é derrotada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele fica fazendo como o pregador falou aqui, fica olhando a vida que se leva. Por que que então? Porque, vamos repetir isso, hein? Por que que normalmente a sua vida, às vezes, é uma vida derrotada, uma vida que não está agradando a Deus? Porque você está comparando com a vida que se leva debaixo da terra. Debaixo da terra? Debaixo do sol. Amém? Não é verdade? Mas não oprime a gente, Flávia? Não oprime mesmo? Se a gente olhar, não oprime? Oprime, olha, e oprime mesmo. Mas gente, sai dessa, povo meu, e começa a ver que a sua vida é muito melhor. Você olha e vê que aquilo do ímpio ali é passageiro, e que a coisa dele ali, a sua é muito melhor. Você vê ele falando aqui, olha, que tem uns que não dão sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, e tem muitos cristãos, muitos que começaram bem a buscar a Deus, e por falta de entendimento, diz o profeta Oséias, né? Lá ele diz, olha, que é o espírito que engana o mundo e leva, amém? Esquece de Deus. Não mede pelo que você vê. Cuidado com a televisão. Cuidado com o que você vê. Cuidado com as revistas coloridas, bonitas. Cuidado com as propagandas enganosas. Cuidado com a vaidade. Cuidado com aquilo que não é verdade. A sua vida, a vida que você está, que você tem, ela não está, não depende de nada que não. Ela independe de tudo. Amém? Vocês concordam com isso? E mesmo assim Deus te guarda. E aí, assim, aí a sua vida ainda vai ser melhor do que você poderia imaginar. E mesmo assim Deus te guarda. Deus, aí sim é que Deus te guarda mesmo. Aí é que Deus te guarda mesmo. Basta esperar um pouquinho. Diz assim, ó, passei, vi o ímpio prosperar como cedro frondoso. Naquela hora ele sofreu, porque ele viu o ímpio prosperar como cedro frondoso. Naquela hora ele sofreu. Aí passei e já não mais existia. Aí ele ficou feliz, né? Não é não, Paulinho? Né? Ele passou, deu para entender isso? Entendeu? Entendeu, Paulo? Ele passou e viu o ímpio prosperar como cedro frondoso. Nessa hora ele deve ter sentido. Mas o ímpio e eu aqui? Mas aí de repente ele passou e já não mais existia. Aí eu digo, certamente nessa hora ele alegrou, né? Ele ficou feliz de ver, entrou pelo cano, né, ímpio? Amém? Naquele dia que eu estava aí penando, você só subindo, né? Agora, seu prédio caiu. É assim? Mas é assim mesmo. Amém? Né? Mas, gente, é escrito, não é isso. As nossas quedas, as nossas horas de dificuldade, é 90% porque a gente está olhando, contemplando o que acontece aí. E aí você tem inveja, e você gostaria de levar a mesma coisa, eu gostaria de que isso estivesse acontecendo. Amém? Mas olha, melhor é a vida com Deus. Melhor é ter apoio, é ter Deus com você. Não abre mão. O versículo eu não achei, mas um dia eu vou achar e vou mostrar para vocês. Amém? Qual é? 118? Qual é? Como é que é? Vamos ver. Isso, isso. É isso aí. 118, 6. Eu até tirei. Olha, esse versículo é tremendo. Não temerei o que o homem possa fazer comigo. 118, 6. Não temerei o que o homem possa fazer comigo. Amém? Amém? Qualquer homem. Qualquer homem. Não temerei o que o homem possa fazer comigo. Homem qualquer. Por quê? Por que não vou? Por que não temo? Porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Então, como é que nasce um filho de Deus? Como é que se forma um filho de Deus? Exatamente isso. Todo aquele que crê em Jesus. Então é isso, o Senhor está comigo, eu não abro mão. Isso é crer em Jesus. Isso é que é ser cristão. O Senhor está comigo. Mas você vai preso a si mesmo, não tem importância. Um dia eu falei aqui, o pessoal escandalizou. Eu vou preso e ele vai comigo. Eu não vou preso sozinho, não. Deus me livre. Amém? Eu vou preso? Não sei o que eu fiz. Se eu errei, se eu acertei, né? se foi justo ou se não foi justo a minha prisão, mas o Senhor vai comigo. Amém? Eu, nem que eu tenha que pedir perdão antes de entrar lá na cela. Senhor, me perdoa, mas não deixe eu sozinho aqui não. Fica comigo. O Senhor está comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é fiel. Eu não fui fiel, mas o Senhor é fiel. Amém? Eu fui ingrato, mas o Senhor não. Não me deixa só. Ele não me deixa só. Hora nenhuma. Amém, gente? Amém? Oh, amém. Agora eu pergunto, se é desse jeito, tem motivo da gente não louvar a Deus? Tem motivo da gente não ser feliz com Deus? Tem motivo de nós não adorarmos a Deus? Não tem motivo. Qualquer hora é hora de você fazer isso. Amém? Amém. Então, o Salmo 118, 6, né?
Lê aí, por favor. Só para você confirmar aí.
O Senhor está comigo. Não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem?
Então, não temerei? Como é que é, homem?
O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem?
É, no outro, na outra tradução aí, Elma? Isso. Amém? Não temerei o que possa fazer o homem. Amém? Capítulo 2, Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Eu só quero que você pegue esse aí, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Que Deus, está escrito, né, no versículo 5, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras, ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a ira, a indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sob a alma, todo aquele que pratica o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente o judeu, também o grego, pois para Deus não há acepção de pessoa. Amém? Então, com isso aqui, nós queremos concluir, dizer para você o seguinte: olha, é assim, o mal nós não podemos fazer, nem para o ímpio, nem para ninguém. O mal não faz. Deus é com você. Para que você... Deus é com... Sabe por que que Deus é com você? Para que você não faça o mal. Amém? O inimigo quer que você faça o mal. Por que que Deus é com você?
Pra você não passar o mal.
Pra você não fazer mal. Amém? Porque Deus vai retribuir. Deus vai retribuir. Quer dizer, paz, honra, tranquilidade. A quem? Aquele que... Aí o inimigo sabe disso e quer ver você fazer o mal. Ele quer que você faça o mal. E aí o mal vai tirar a sua paz. O mal vai roubar a sua paz, vai tirar a sua tranquilidade, vai tirar de você aquilo que... Porque Deus não pode fazer acepção de pessoa. Tanto ao cristão quanto ao ímpio. Amém? Por isso que a gente vê muitos ímpios deitando e dormindo. Porque o ímpio... Agora, o Filho de Deus, ele é dirigido por Deus. Ele é guiado por Deus. E Deus, então, não pode permitir que você, não pode deixar, pode concordar com o seu mal, com aquilo que você faz de mal. Amém? Então, mal, para quem? Ninguém. Mal para ninguém. Para quem nós vamos fazer o mal? E se fizer, Flávia? Fizer? A paz, a consciência nossa, aquela preocupação, por quê? Porque Deus, Ele está exatamente fazendo isso, edificando você, construindo você. Não é como o ímpio faz o mal, vai deitar e vai dormir. Amém? E dorme. E a gente não, a gente, qualquer coisinha que a gente faz de errado, a gente preocupa, a gente fica incomodado, a gente fica assim, oh, não. Aí vem sonho, né? Ainda vem sonho, não dorme à noite, aquela coisa toda, né? Mas por quê? Porque o Senhor está com você. Quem que te deu o sonho? Às vezes até a presença do inimigo é permitida para você não pecar, para você não errar. Amém? Então nós aprendemos hoje aqui a não olhar, não medir pela vida que se leva em cima da terra. Né, Vanilde? Amém? Concorda, Vanilde? A nós depende de sorte, Vanilde? Se Deus quiser, nós vamos. Se Deus não quiser, nós não vamos. Amém? Se Deus permitir, se Deus não permitir, nada ocorre conosco, com o Filho de Deus, sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Amém? Amém? Vamos crer assim? Porque Ele é guia. Ele é pastor, ou então não é pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso guia. Amém? Então, se acontecer, se tiver aquilo, amém? Ele sabe. Deus proverá. Aí, aquela, aí vem a prova da nossa fé, que é maior do que o ouro que perece. Aí você chega lá, o menino, Abraão passa a mão no menino. Como é que você entende que isso era uma coisa de Deus? Como é que você entende isso como sendo uma coisa de Deus? Tudo indica como uma coisa maligna. No entanto, era uma coisa de Deus. Pega o menino e leva o menino. Mas Abraão, no caminho, ele falou: Senhor, o Senhor é comigo. O Senhor não me deixou só. Cadê o cordeiro, pai? Deus proverá, o Senhor proverá. Amém. Deus sabe, meu filho, Deus sabe. Nossa, é tão bom isso, gente. Tão bom. Deus proverá. Deus proverá. Amém. O Senhor proverá. A Ele cabe o meu amanhã. A Ele cabe, sabe? Nós... A ele, o amanhã pertence a Ele. A Ele cabe dizer como será o meu dia amanhã. Eu sei que hoje Ele está comigo. Amém? Ele é comigo. Deus é comigo. O Senhor é comigo. Ele me guia. Ele é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amém? Amém, gente. Valeu. Ajudou você? Que sobe e desce como a onda do mar. Que ora está muito bem e ora não acredita. Ora está com Deus, ora não sabe onde Deus está. Eu creio assim que não é conosco, amém? Não é assim conosco. Amém, Deus? O Senhor é contigo? Ele está no meio de nós. Amém? Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Amém? 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 Amém. Ele, aí sim, nós temos certeza. Ele está no meio de nós, né, Leon? Amém, Leon? Ele é comigo, Ele é com você, Ele é conosco, que somos filhos de Deus. E Ele está edificando a nossa vida, Ele está construindo em nós um lugar onde Ele mora. Quanto mais eu dou a Ele essa liberdade, quanto mais eu dou a Ele esse direito, mais Ele tem prazer, mais Ele tem prazer na vida da gente. Ele tem prazer em nós. Qual foi a pessoa que Ele mais amou? Qual foi a pessoa que, onde Ele mais sentiu a vontade? Foi exatamente em Cristo. O exemplo que a gente tem é Cristo. Foi onde Ele mais sentiu a vontade, onde Ele mais teve prazer, se lê. Eis o meu filho amado em quem me comprar. Ele não resistia a nada. Ele sabia que Deus era com ele. Olha que quantas situações difíceis Jesus passou. Mas hora nenhuma ele admitia que estava só. Hora nenhuma ele admitia que estava só. Amém? Todas as vezes ele sabia o quê? Que Deus... Assim que você tem que pensar. Assim que você tem que viver. Que nós temos que viver. Amém? Em todas as situações. E eu tenho certeza que quem vive assim, quem vive assim, não tem hora em cima, hora embaixo. Hora em cima, hora embaixo. Não. Ele está sempre tranquilo. Está sempre bem com Deus. Ele tropeça, mas ele levanta. Ele cai, mas ele levanta na hora, sabe? Ele confia no Senhor. Ele, amém? Amém, gente. Valeu, irmã. Valeu. Valeu. Amém. Valeu, Silei. É isso mesmo, Silei, né? Pouquinho é isso mesmo, né? Explica pra nós.
Mesmo.
Se a gente ficar olhando pelo mundo, né, Luquinha? Baseando a nossa vida, relacionando com o que acontece em cima da terra, a gente vai entender?
De jeito nenhum.
Lá diz o pregador, olha, não vai entender. Quem pensa assim, quem fica olhando o que acontece no mundo, não vai entender. Amém? É assim, quem fica olhando o que acontece no mundo? Vai se olhar para Deus.
Aí a nossa vida fica diferente, né? Aí tudo se faz novo, né? Como ele sempre mostrou para nós, né? Que o homem, se ele viver segundo o curso desse mundo, as coisas é a mesma coisa sempre. E ele não vê a diferença entre a vida de um e do outro. Ele vai ver sempre como um homem natural, né? O tempo passa e permanece a mesma coisa. Muita gente está falando que Jesus vai voltar e ele não volta, é a mesma coisa. Quer dizer, o homem natural, ele não, não entende isso. Porque desde quando ele foi, ele não voltou, quer dizer, ele nem vai se preparar. E Deus não quer que a gente pense dessa forma. Né?
Bem, Ivanildo.
Não, a mesma coisa que o Humbertinho falou também. Eu acho que Deus quer que a gente prepare para a gente não ser igual o normal, né, do mundo, o percurso do mundo, que é nascer, crescer, viver e morrer. Né? Então Deus quer que você faça além disso, além disso aí, mais alguma coisa, né? Exceder nisso aí. Quer dizer, além de você ter Deus como seu guia, acreditar nele, ainda viver uma vida assim para ele, né? Sem saber que você não tem sorte. O que vier é porque Deus quer aquilo. Você não tem, vamos supor, eu não tenho que descobrir o que a minha vida tem para vir trazer para mim. Eu tenho que acreditar no que Deus pode fazer por mim. Entendeu?
Se Deus quiser prolongar os seus dias de vida, ele pode. É assim? Se Deus quiser abreviar, ele pode. Se Deus quiser, por exemplo, você vai fazer uma viagem, Deus não quer que você faça uma viagem.
Ele não faz. Isso.
Então é assim que a gente precisa crer. Que a gente é.
Amém, amém, amém. Aleluia. O Senhor é a nossa vitória. Em tudo nós dependemos dele. Amém. Fala suas. Fecha aqui o seu.
Eu não vou fechar tão bem como vou fechar.
Amém. Isso que eu falou foi. E isso acaba incentivando a gente, fazendo com que a gente ore, busque mais, confie mais, porque, igual o senhor falou, é muito fácil a gente viver como a onda, porque a gente sempre está olhando o curso do mundo aqui, nós sempre estamos vendo aquilo que está debaixo do sol, a gente sempre vê aquilo ali e a gente não para e não conscientiza que a nossa vida ela é diferente, ela é guiada por Deus. É o que Deus tem pra gente, é o caminho de Deus pra gente, né? Então, e confiar o amanhã pra Ele. Porque se a gente viver igual o outro vive, que é de Barçola, ele vive do acaso, ele vive da sorte, então ele tem que preocupar com o amanhã dele, ele tem que estar ansioso com tudo. Mas nós não, nós temos que confiar, que esperar que o amanhã é dele. Então, quer dizer, nós, queira ou não, foi uma coisa bom para a gente aprender, que alertou a gente e que deu até muito mais motivo para a gente poder orar e falar, Senhor, isso, aquilo, outro, tudo, a gente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor é que cuida, o Senhor é que governa nossas vidas, é o do nosso filho, é o da nossa casa. E aí, eu acho que é mais fácil para nós cristãos vivermos aqui, porque não é fácil, não.
Amém. Flávio. Aninha. Adriane, Cláudia, Virgínia.
Aí, o que eu achei sim, muito interessante é quando o senhor perguntou qual que é a diferença, por que que a gente para ficar olhando e por que que acontecem essas coisas com a gente? Porque, não, a diferença que existe entre aquele que está debaixo do sol e a nossa vida. A diferença é muito grande, é porque nós nascemos de novo. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Nós temos que ter consciência disso. Nós não somos daqui mais. A gente não está para parar para esse mundo mais. É cada dia desfazendo mais das coisas desse mundo, é cada dia alcançando mais o reino, a vida espiritual, né? O reino de Deus. É cada dia a gente alcançando mais isso. Então, o novo nascimento é uma diferença. A diferença do cristão. Mais estranho, mais. A gente veio conversando na escola do Cimar ainda. Nós viemos conversando que o mundo está ficando muito assim, muito distante para a gente. Cada dia que passa, você está mais desanimada com o mundo. Então, isso é. Né?
Verdade. Mendo Célio, alguma coisa? Valdete?